DW. Jornal da Noite.
Boa noite. No julgamento das dívidas ocultas, funcionário de casa de câmbios admite ter recebido 170 mil euros.
Confirme, senhor. Olha o valor. 500 mil meticais. Eu sou titular desta conta, mas não sou detentora da conta. Ou seja, esta conta era movimentada pela casa de câmbios.
Escassez de combustível em Angola continua a atormentar automobilistas. E na Guiné-Bissau aumenta o número de pessoas infectadas com VIH.
Os números de infectados dispararam e não estamos a ter um controle sobre a epidemia do VIH.
São estes os destaques que passamos a desenvolver já a seguir neste jornal, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. O réu Kiswadji Pulchand confirmou nesta terça-feira em tribunal ter recebido na sua conta o equivalente a 170 mil euros transferidos pela M Moçambique Construções, empresa que diz desconhecer. O arguído, que à data dos factos exercia a função de caixa na Africâmbios, disse ainda que a casa o obrigou a abrir conta bancária que acabou domiciliando avultadas somas do esquema. Os pormenores com o Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O réu, Kiswadji Pulchand, à data dos factos, trabalhava como caixa na Africâmbios, confirmou ter recebido na sua conta do Millennium Bim o equivalente a cerca de 170 mil euros, mas nega ter levantado todo o valor. O dinheiro foi transferido da conta da empresa de Fabio Mabunda, também réu no caso, mas Pulchand diz desconhecer a M Moçambique Construções, que teria recebido 1 milhão e 700 mil dólares de subornos da Privinvest. O juiz do Tribunal da cidade de Maputo quis saber se o réu chegou a levantar o valor em causa, ao que Kiswadji anuiu, mas apenas o equivalente a 7 mil euros.
Confirma? Confirma, sim, senhor. Olha o valor. 500 mil meticais. Eu sou titular desta conta, mas não sou detentora da conta. Ou seja, esta conta era movimentada pela casa de câmbios.
Então, houve uma transferência?
Sim.
Para a sua conta?
Sim, 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 sim.
Duas quantias?
Sim, sim.
Quais são as quantias?
4 milhões 920 e 6 milhões 560.
Quem transferiu o dinheiro para a sua conta?
Vem Construções Limitada. É Moçambique Construções Limitada.
Aquela empresa que o senhor disse que não conhecia?
Sim, sim, me agradeço.
O juiz perguntou ao réu como é possível receber dinheiro de uma conta desconhecida, ao que o réu respondeu que todos os funcionários da Africâmbios foram obrigados a abrir contas sem saber da sua finalidade.
Quando abri a conta, primeiro questionei-me quem que abri a conta. Eu pensei que era para conta salário, mas fiquei assim, acabei perguntando aos meus colegas também. Disse-me que não havia problema, era normal que também outros clientes, também outros colegas também tinham contas abertas pela casa de câmbios, que todos tinham contas abertas pela casa de câmbios. Então, todas as transações que aconteciam nesta conta, nós não tínhamos conhecimento. Nós só nos mandavam, sempre para levantar, sempre para emitir cheques, nós emitíamos cheques.
Os cheques emitidos por Kiswadji Pulchand chegaram a totalizar o equivalente a 2 milhões de dólares num só mês, o que levantou suspeitas ao tribunal.
Para termos 125 milhões de meticais, nós temos de 22 de janeiro de 2016 a 4 de março de 2016.
Tem um mês e 7 dias. O senhor emitiu cheque de 125 milhões de meticais. Não dava para ter noção do que está acontecendo nessa conta.
Kiswadji hesitou a responder e pediu que a pergunta fosse mais clara, mas voltou a responder que não tinha conhecimento do que se passava na sua conta.
Desculpa, eu queria saber se os 125 foram transferências, mas queria saber se foi nesse período também que se emitiu os cheques, porque, conforme disse, não tinha conhecimento.
Sim, depois tem uma coisa, levava o extrato.
O extrato também não...
Não podia, ninguém podia tirar o extrato da sua conta, senão o senhor próprio, eu estou enganado.
É verdade. Sim, agrafava o extrato, ele levava o extrato agrafado e entregava a gerência.
Quem agrafava?
O banco.
A procuradora Ana Sheila Marangula questionou ao réu por que teria aceitado que valores avultados das operações da Africâmbios fossem transacionados na sua conta.
Conforme disse, nós não tínhamos acesso. Por exemplo, não sabíamos quanto é que o valor era depositado. Simplesmente, conforme eu expliquei ao tribunal, que quando fosse preciso passar cheques, qualquer outra ação que tenha a ver com a conta, davam ordens, eu fazia. Então era difícil saber se o valor, quando
era
o saldo.
O réu Pulchand foi o 12º a ser ouvido pelo Tribunal dos 19 réus no processo das dívidas ocultas. Romo da Silva, DW, Maputo.
Na nossa pergunta do dia, hoje questionamos como avalia o depoimento do réu Kiswadji Pulchand no julgamento das dívidas ocultas. Abdoulaye Kandé diz: a avaliação que eu faço é positiva, porque confirmou quase tudo. Aliás, com esta colaboração exemplar, tenho a certeza que a justiça vai pensar muito antes de tomar qualquer decisão. Voltaremos ao espaço do ouvinte mais à frente neste jornal. Pode ainda participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano aprovou hoje o plano de reconstrução da província de Cabo Delgado, palco de ataques armados nos últimos 4 anos. Segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suave, o plano abrange o período de 2021 a 2024, não tendo avançado mais detalhes.
Não me refiro ainda sobre questões numéricas específicas sobre o orçamento. Vai haver cerimónias próprias para a abordagem oficial sobre este assunto, mas posso partilhar que, como acontece em qualquer outro plano de contingência, como aconteceu quando tivemos os fenómenos Idai e outros, o governo intervém sempre numa perspectiva mista, com recursos próprios, mas também com recursos a apoios dos seus parceiros de cooperação habituais e outros. Portanto, não vai ser diferente desta vez de Cabo Delgado.
Filimão Suave destacou que já decorrem ações a nível da reconstrução da rede elétrica e estradas. Entretanto, as Nações Unidas recomendam cautela quanto à melhoria da segurança em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, considerando que ainda não é claro o que se passa do lado rebelde e se as ações levadas a cabo efetivamente reduziram a capacidade dos grupos insurgentes. A ONU nota que os combates continuam em certos locais e salienta que os rebeldes estão a deixar para trás zonas destruídas. Na Guiné-Bissau, o governo ordenou hoje o recrutamento de médicos militares para fazer face à greve de profissionais civis que decorre desde ontem e que continuará por tempo indeterminado. Segundo o diretor do Hospital Simão Mendes, são 6 médicos que irão salvar vidas no maior hospital do país, onde se vão ocupar de doentes em estado crítico. Diante da ausência de serviços mínimos, alguns doentes foram transferidos para clínicas privadas. O governador da província angolana do Quando-Cubango admitiu hoje a existência de uma máfia na exploração da madeira, que envolve cidadãos nacionais e de origem asiática. Júlio Bessa defende que, à semelhança do setor petrolífero, é preciso dar-se concessões. A exploração desmedida da madeira em várias províncias angolanas tem sido denunciada há vários anos, tendo, em 2018, o governo atribuído a cidadãos angolanos a culpa pela exploração da madeira por estrangeiros. Moçambique e São Tomé e Príncipe abriram hoje um novo capítulo na cooperação judiciária com a assinatura de um memorando entre as procuradorias gerais dos dois países. O enfoque está no intercâmbio técnico e no combate contra o crime organizado. O memorando prevê ainda que as duas instituições colaborem em vários outros domínios, incluindo crimes cibernéticos, ambientais e tráfico de drogas ou humano. Em Cabo Verde, o aumento das tarifas de eletricidade continua na ordem do dia, depois de ontem o governo ter apresentado um conjunto de medidas para mitigar os efeitos desse aumento. Hoje, o PICV salientou que essas medidas provam o fracasso da política energética. Para o maior partido da oposição, trata-se de uma ação de campanha eleitoral que belisca a credibilidade do processo.
DW Deutsche Welle.
A escassez de combustível em Angola só deverá ter solução em 2023, quando entrar em funcionamento o terminal oceânico da Barra do Dande. Até lá, os automobilistas continuarão a ter dias difíceis. O nosso correspondente, António Ambrósio, a partir do Bengo, traz mais detalhes.
Só daqui a cerca de 17 meses, o terminal oceânico da Barra do Danda, que deverá solucionar a crise de combustível que se vive há mais de 2 anos, estará concluído. Enquanto este momento não chega, os automobilistas e outros consumidores continuam a encontrar dificuldades para conseguir os derivados do petróleo, como é o caso do motorista Adão Pedro.
Para poder conseguir combustível, tem que se esforçar, saindo muito cedo para as bombas. Só esperando aí a enorme fila que se encontra lá na pose, na bomba, e que não está nada a ser fácil.
A infraestrutura terá a capacidade para armazenar cerca de 2.500 metros cúbicos de combustíveis. O projeto da empresa pública angolana Sonangol está avaliado em mais de US$ 499 milhões norte-americanos. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, fala das vantagens.
Permitirá também que o país funcione como um centro para fornecimento de derivados de petróleo em toda a região. Claro que isto terá um efeito sobre a melhoria do abastecimento de combustível em todo o país.
E o economista Matheus Congo elogia o surgimento do projeto e lembra que a falta de combustíveis pode comprometer o desenvolvimento do país.
A escassez de combustível, ou as constantes escassez de combustível, é um grande elemento estrangulador para qualquer política desenvolvimentista. É até mesmo um fator que inibe o investimento, porque, repara, a larga maioria da atividade, quer seja privada ou pública ao nível do nosso país, depende em grande medida do fornecimento dos combustíveis.
O presidente do Conselho de Administração da Sonangol, a petrolífera estatal, Sebastião Martins, anuncia uma nova era no setor com a entrada em funcionamento do terminal.
Teremos o terminal com 580 mil metros cúbicos de capacidade de armazenamento e, posteriormente, de acordo com a demanda do mercado local e regional, está prevista uma margem de expansão da sua capacidade e do tipo de produtos a armazenar.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
Na Guiné-Bissau, o Secretariado Nacional de Luta contra a SIDA diz que o VIH-SIDA está fora de controlo no país, com um aumento exponencial de infecções. Informações oficiais indicam que 18 mil pessoas estão em tratamento, mas a entidade revela que poderá haver mais gente com a doença. Os pormenores a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Especialistas apontam falta de conhecimento sobre as vias de transmissão do vírus de imunodeficiência humana e o estigma à volta da doença como principais fatores que contribuem para o aumento do número de casos na Guiné-Bissau. A secretária executiva do Secretariado Nacional de Luta contra a SIDA, Fatoumata Diaré Diallo, diz que com a pandemia da Covid-19, os números dispararam.
Os números de infectados dispararam e não estamos a ter um controle sobre a epidemia do VIH, principalmente por causa da pandemia, mas também porque o secretariado em si, que é a resposta nacional, está com certas dificuldades em conseguir coordenar devido à falta de meios técnicos, tecnológicos e financeiros. Mas os números dispararam. A informação que nos foi dada é que a maior parte dos óbitos por Covid eram pacientes positivos pelo VIH.
Não há números atualizados, mas até dezembro do ano passado, a prevalência do VIH-SIDA na Guiné-Bissau era estimada em 5,3%, o que corresponde a 44 mil pessoas, de acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH-SIDA.
Mas nós achamos que isso já ultrapassou desde a pandemia e tem que ser feito um trabalho, uma cartografia, um mapeamento, um novo recenseamento para ver o número realmente de pessoas infectadas.
Na Guiné-Bissau, o combate à doença é financiado há vários anos pelo Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária, que tem garantido principalmente os medicamentos. João Gomes Correia, vice-presidente da SABUNIMA, organização de portadores do VIH-SIDA, denuncia falta de apoio às estruturas que combatem a doença na Guiné-Bissau.
Nunca tem governo. Nunca tem próprio Estado na gente.
Nunca tivemos governo e nem temos Estado. Tinha que haver uma percentagem do financiamento do Fundo Mundial ao governo da Guiné-Bissau para subsidiar as pessoas que estão no terreno e as pessoas que estão em tratamento. Quem é que vai tomar um medicamento tóxico sem comer nada? Essa pessoa prefere morrer.
A DW África, o médico Edu Martins, defende a mudança de estratégia para controlar o VIH-Sida no país.
Investe-se muito dinheiro na compra de antirretrovirais. Não faz sentido continuarmos a investir tanto no antirretrovirais e deixarmos a parte de sensibilização para evitarmos que mais pessoas se contaminam. Então, essa é uma das estratégias muito erradas que o país tem adotado ao longo dos últimos anos e que tem contribuído de uma forma significativa para que o número de VIH-Sida continue a disparar na Guiné.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
Cerca de 300 manifestantes invadiram esta terça-feira o Parlamento da Namíbia quando a Assembleia Nacional se preparava para votar uma oferta da Alemanha de indemnização de $1 mil milhões para reparar o genocídio de Hereros e Namás. Para os manifestantes, a soma oferecida é demasiado pequena, além de lamentarem o facto de não terem participado nas negociações com Berlim. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma acusou hoje o governo da África do Sul de falta de legitimidade constitucional para o processar no caso de alegada corrupção pública envolvendo o fabricante de armas francês Thales. Zuma, que está em liberdade condicional desde o início deste mês por razões médicas, não compareceu hoje na audiência do julgamento e exige que seja absolvido. Uma tentativa fracassada de golpe de Estado ocorreu na manhã de hoje no Sudão por um grupo de oficiais militares, tendo como alvo o governo de transição estabelecido após a queda, em março de 2019, do presidente Omar al-Bashir. Um porta-voz disse que o governo tem a situação sob controlo e garantiu que os golpistas, tanto militares como civis, foram presos sem dar mais pormenores. O presidente da União Africana defendeu hoje a remoção das patentes sobre as vacinas contra a Covid-19 para contrariar os atrasos na produção e distribuição de imunização no continente africano. Também hoje, o secretário-geral da ONU, António Guterres, na abertura da Assembleia da Organização, classificou como uma obscenidade a desigualdade na distribuição de vacinas e criticou a falta de solidariedade num mundo que, a seu ver, está à beira de um abismo. O governo do Burundi prometeu uma investigação exaustiva às explosões que atingiram ontem a capital económica e depois de outros ataques nos últimos dias. Segundo uma nota do Ministério do Interior do país, os ataques demonstram que Burundi está exposto a riscos de terrorismo e que os autores dos recentes ataques ainda não foram identificados. Os ministros da União Europeia decidiram hoje manter uma presença mínima em Cabul, no Afeganistão, para facilitar a mobilização de ajuda humanitária, mas rejeitaram reconhecer qualquer legitimidade ao novo governo afegão liderado pelos talibãs. Entretanto, um relatório divulgado por 3 organizações não-governamentais esta terça-feira denuncia maus tratos e abusos por parte dos talibãs, com intimidação das mulheres, represálias contra funcionários do antigo governo e ataques contra a liberdade de expressão.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta ao nosso Espaço do Ouvinte, onde hoje perguntamos como avalia o depoimento do réu Kiswadji Pulchand no julgamento das dívidas ocultas. Sérgio Mauelele diz que a avaliação é positiva, colaborou com o tribunal e mostrou respeito pelas partes intervenientes no processo. Ficou claro que as casas de câmbio fazem operações não muito católicas, que devem ser observadas com atenção pelo órgão regulador. Lafu Baldé também deixou sua opinião e diz: nós todos estamos satisfeitos pela forma como está a desenrolar o processo das dívidas ocultas. Desta vez, o país vai virar a página histórica. Jamais tinha visto todas as condições estarem criadas para um veredito final. Rafik Mário diz: eu acho que os dois últimos réus comportaram-se bem em tribunal em relação aos outros dois. Talvez esses tenham confessado a verdade. Abdoulaye Kandé diz: a justiça moçambicana está de parabéns pela coragem e determinação. Eu nunca pensei que a justiça moçambicana chegaria a esse nível tão importante. Assim, pomos um ponto final neste jornal. A atualidade informativa regressa amanhã de manhã com Maria João Pinto. Até lá, boa noite e bom descanso.